Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, no dia 26 de fevereiro, uma notícia vinda da ciência chamou a atenção no país. Pesquisadores brasileiros conseguiram sequenciar o genoma do vírus em apenas 48 horas. O trabalho foi conduzido por cientistas do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, que são instituições públicas, com a colaboração de pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido. A biomédica Ingra Morales Claro é aluna de doutorado da Faculdade de Medicina da USP e uma das integrantes da equipe liderada pela professora Esther Sabino, que é composta por 9 mulheres e 1 homem. Ao Brasil de Fato, ela explicou o que significa o sequenciamento genômico e qual a sua importância em casos de epidemia. A gente confere agora essa entrevista. Quando o Brasil passou a realizar o sequenciamento genômico?
Desde 2016, quando teve a epidemia do vírus Zika no Brasil, a gente recebeu um pesquisador da Universidade de Birmingham, aqui no nosso instituto, e ele trouxe essa tecnologia, que chama MinION, que é um sequenciador portátil. Eu aprendi essa tecnologia em 2016, participei de um projeto que chama Zebra, que a gente viajou pelo Nordeste dentro de um mini ônibus e a gente sequenciou o genoma do Zika dentro desse ônibus. E desde então, o nosso instituto vem utilizando essa tecnologia. A gente já trabalhou com epidemias de dengue, febre amarela, chikungunya, zika. Então, devido a todo esse tempo que a gente vem utilizando e também a gente vem aprimorando o protocolo de sequenciamento, eu passei alguns meses lá na Universidade de Birmingham trabalhando nisso para que a tecnologia ficasse mais rápida e mais barata e trouxe aqui para o instituto.
Como é que foi o processo de trabalho específico para o sequenciamento do coronavírus?
A gente conseguiu estar preparado para essa epidemia do corona. Então, a gente já estava, junto com o Instituto Adolfo Lutz, analisando os casos suspeitos. E logo em que apareceu o primeiro caso positivo, a gente já estava com tudo preparado. A equipe inteira estava preparada, então foi feito o sequenciamento. Em tempo real, a gente já foi analisando, já foi enviando os dados para a Universidade de Oxford, Universidade de Edinburgh e Birmingham. E o grupo inteiro conseguiu fazer isso o mais rápido possível para que a gente conseguisse liberar esse resultado em 48 horas.
Qual é a importância do sequenciamento genômico?
O sequenciamento nos dá informações muito importantes sobre o vírus. Então, a gente tem o genoma do vírus, né? E a partir desse genoma, a gente consegue ver as mutações que vão acontecendo desse genoma de pessoa para pessoa. A partir daí, a gente consegue analisar dispersão do vírus, porque conforme o tempo e local, a gente vai conseguir analisando essas mutações. A gente consegue utilizar esses genomas depois para fazer vacinas. Então, depois de fazer vários sequenciamentos, a equipe que trabalha com vacina, por exemplo, eles analisam todos esses sequenciamentos, os genomas gerados, e eles conseguem fazer produção de vacina, para produção de medicamentos também, produção de testes diagnósticos. Então, a gente tem diversas informações que são geradas a partir do sequenciamento genômico. A gente está utilizando bastante hoje para ver essa distribuição da epidemia. Somente com o sequenciamento genômico a gente pôde saber que a nossa sequência era similar com a sequência da Alemanha e a segunda com a sequência da Inglaterra. Só essa tecnologia nos permite observar isso.
Quais os tipos de apoio são necessários para a ciência brasileira para que se permita esse sequenciamento?
Sequenciamento genômico é uma tecnologia ainda cara no momento. Isso é o que a gente vem trabalhando. Conforme os anos, ela diminuiu muito o preço, mas ainda é uma tecnologia cara para que seja utilizada em centros de pesquisa e diagnósticos brasileiros. Essa é a nossa ideia, fazer de uma forma menos complexa, mais barata, e distribuir essa tecnologia para todos os centros no Brasil para que todo mundo possa usar. Mas, mesmo assim, ainda continua sendo cara em comparação com outros testes diagnósticos. A gente conseguiu fazer esse sequenciamento, a gente tem incentivo de um projeto que chama ACAD, da FAPESP. Só com esse dinheiro é possível a gente estar trabalhando com essa tecnologia esse tempo todo. A gente sempre teve incentivo da FAPESP e todas as alunas que participaram do sequenciamento genômico têm bolsa da FAPESP. Então, incentivo governamental Investimento em pesquisa é a parte mais importante nesse momento.
Para a produção de vacina e medicamentos, sempre é usado o sequenciamento ou esse é apenas um dos caminhos?
Eu, no caso, não sou muito especializada nessa área de vacina e medicamentos, mas eles utilizam sim o sequenciamento genômico, porque, por exemplo, se um vírus sofre uma mutação específica em algum lugar, alguns medicamentos às vezes param de funcionar. E aí, no caso, tem que fazer um novo medicamento. Ou no caso, por exemplo, de vacina, conforme o tempo, o vírus vai sofrendo muitas mutações. É necessário essas sequências genômicas para analisar esses genomas e ver essas mutações, para ver se o medicamento e a vacina ainda é eficiente para aquele vírus.
Acredita-se que a maior compatibilidade do material genético do coronavírus foi com o vírus sequenciado na Bavária, na Alemanha. Isso quer dizer que a contaminação foi na Alemanha ou isso é apenas um indicativo?
Isso é só um indicativo. Nos mostra que é similar à sequência gerada da Bavária da Alemanha. Mas não quer dizer que veio da Alemanha. As sequências são geradas, e as mutações vão acontecendo conforme o tempo. Então, para a gente indicar que veio mesmo da Alemanha, da Bavária, de algum paciente, por exemplo, contaminado, a gente precisaria, nesse caso, ter sequenciado todos os casos positivos. Assim, a gente conseguiria rastrear essa disseminação. Mas como a gente não tem esses dados, a gente não pode afirmar isso.
Podemos dizer que esse sequenciamento é uma forma de conter a epidemia?
Ele não conteria a epidemia, mas ele ajudaria a estudar a epidemia melhor. No caso de febre amarela, por exemplo, a gente ia analisando os casos e a gente conseguia fazer estudos matemáticos para ver em quanto tempo essa epidemia chegaria em algum outro lugar, ver essa disseminação pelas cidades, para ver a questão de vacinação, qual que era a cidade que tinha maior risco, que precisava de vacinação, o mais rápido possível. Em casos de epidemia, o sequenciamento genômico é importante por causa disso. Você consegue analisar essa disseminação por meios matemáticos, tentar conter ou estar preparado para chegar em outros lugares, no caso.
O grupo de vocês é constituído praticamente por mulheres. De que forma isso está sendo percebido pela equipe?
O grupo da professora Esther Sabino, que é a nossa orientadora e coordenadora desse projeto no Brasil, do CAD no Brasil, ele é composto por 9 mulheres e um homem. É um grupo só de mulher, praticamente mesmo. A gente está muito feliz por esse reconhecimento da mulher cientista. Estamos recebendo muitas mensagens de pessoas que estão perguntando como quer ser uma mulher dentro desse rumo da ciência. Um monte de meninas que estão ingressando agora na ciência e elas estão se espelhando na gente, então está sendo muito gostoso de ver isso e poder passar isso para as mulheres do Brasil, né? É de que a gente passa por dificuldades nesse mundo machista, mas nós somos mulheres inteligentes, cientistas, que a gente consegue fazer um trabalho desse, nos ajudando. Então é um grupo muito maravilhoso, composto de mulheres maravilhosas, liderado pela professora Esther Sabino, que é a nossa inspiração dentro do laboratório.
Conversamos com a biomédica Ingra Morales Claro, aluna de doutorado da Faculdade de Medicina da USP e uma das integrantes da equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do coronavírus aqui no Brasil. De Belém, no Pará, para a Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.